desde ontem, mas antes pedir para que todo mundo fique de pé, para a gente dar uma acordada no domingo de manhã, né? E fazer um exercício, acho que da plenária mesmo, né? Que vem com esse sentido da gente chegar numa plenitude. Então, acho que depois de todas as discussões que a gente teve, de todas essas questões que a gente levantou o tempo inteiro, e muito diálogo, e muito debate, desde o café da manhã, durante o almoço, a janta, e vai para a cama também com, acho que, muitas questões pendentes, né? E um intercâmbio, acho que, muito intenso todo momento, porque aqui tem gente de diferentes partes do Brasil, diferentes partes da Alemanha, da Suíça, e isso vem, acho que, para somar, né? Então, nesse movimento da gente ficar em pé e dar uma olhada para o teu lado esquerdo, teu lado direito, dar um sorriso para quem está aí perto de você, para a gente recuperar um pouco também essa a ideia da solidariedade, né? Estamos todo mundo aqui nesse cardume, eu acho que esse cardume sabe bem para onde ele quer nadar. A gente ainda está um pouco perdido, acho que, com tantos tubarões que estão ao redor desse cardume, né? Mas com essas iscas que a gente vai comer agora de manhã, com a ideia de reforçar essa união desse cardume, né? E como tem gente de todos esses cantos, acho bom, né, sempre você dar essa olhada e sentir como está o clima, né? Porque a gente também teve essa a preocupação, inclusive desde a organização, que começou em fevereiro, né, que aí já não tinha muita claridade sobre quais seriam os rumos. A gente tinha mesmo essa sensação de que poderia ter uma tensão durante as discussões, né, ou essa questão mais pesada, né, de o que está por vir. E a gente entra nessa fase já com a eleição definida, mas a gente está ainda seguindo, né, vendo quanto desse governo novo vai ser institucionalizado de fato, que ainda tem muitas coisas pendentes, né? Então, vamos se alimentar. Podem sentar de novo, se se sentirem para sentar de novo. E eu queria começar com uma provocação. Como a gente tem aqui a Delci, está por aqui? Não? Não é minha? Ainda não. Tá. Que eu queria justamente começar com uma provocação desde a perspectiva do Paulo Freire. Mas, enfim, a gente pode também seguir. Porque o Paulo Freire fala para a gente, né, do verbo esperançar, né? Ao invés da gente esperar, eu acho que a gente aqui está num momento de esperançar, né? Que ele diz para a gente esperar, mas não esperar no sentido de ficar sentado e ver o que vai acontecer, mas no sentido de ficar sentado, mas levantar e fazer, e se unir e pensar em estratégias, né? Então, acho que esse cardume aqui vem nesse momento, nesse movimento de esperançar. E aí eu queria provocar essa discussão de olhar para o futuro, né, que eu acho que surgiram muitas questões daí, e para a gente começar essa discussão com uma ideia de esperança. Né, na esperança não no sentido de ficar sentado à espera, mas a esperança do que a gente pode pensar daqui para frente. Né. E o Paulo Freire que traz essa mensagem justamente para a gente de não desanimar nesses momentos de muitos conflitos, né? E aí perguntar quem gostaria de propor para a gente uma estratégia de como fazer esse esperançar. Não somente o esperar, mas o esperançar como essa atitude de olhar para frente. Aqui a gente tem algumas sugestões, né, que foram discutidas, inclusive, no fórum número 5 ontem. E eu me lembro aqui fazer referência a algumas das discussões que a gente teve sobre o tema das redes sociais, por exemplo, né, que já na abertura a Lana propôs para a gente. O Ricardo também trouxe vários exemplos para a gente sobre como a juventude já tem se organizado nesse sentido de utilizar redes sociais de uma forma no esperançar. Né, e queria convidar alguém para falar sobre algumas estratégias que vocês imaginam que seria relevante para a gente começar a discutir e fazer essa abertura. Talvez com a questão e a pergunta de como quebrar aquela lógica que a gente debateu, inclusive, no primeiro dia, que é como falar com quem não concorda com a gente, né? A gente tem entrou muito num debate de durante as eleições, a gente falou muito com quem estava convencido e o desafio de falar com quem não estava convencido ou que estava, né, viciado em todo um outro discurso. E aí, juntando esses dois temas, então, das mídias sociais e como utilizá-las ainda, se é que é o caso de utilizá-las, né? Teve um debate que eu acho que muita gente acredita que os meios sociais, WhatsApp, Facebook, ainda não sejam espaço para se ter esse tipo de discussão. Eu vou sentar para esperar a gente ter o início dessa discussão. Não sei se a Lara, por exemplo, quer comentar alguma coisa a respeito da experiência, para a gente resgatar os pontos da primeira plenária. Eu vi que você chegou. A gente tava falando aqui um pouco sobre Paulo Freire e a questão da esperança. E justamente nessa ideia da gente pensar como ter esperança nesse momento a partir de uma visão de esperança de Paulo Freire, né? Não sei se você poderia explicar um pouquinho para a gente o que é esperança para Paulo Freire. Eu estou aqui meio provocando, então, se você puder vir aqui, porque a gente está nessa dinâmica de ocupar essa parte aqui como um espaço para fala.
Ai, que bom. Que bom. Bom dia para quem não vi. Bom dia mesmo. Eu estava mesmo aqui nesse espaço conversando com uma moça que ontem à noite nós estávamos numa conversa conjugando a esperança. Porque, para Paulo Freire, a esperança é um verbo ativo. E existe entre o movimento popular e as organizações que trabalham o método de Paulo Freire o verbo esperançar. Não é apenas, né, esperança, algo passivo, mas esperançar é algo que se deve fazer, é atuar. E nesse sentido é que eu acho que hoje a gente deve assumir a palavra esperança, no sentido de esperançar, passo por passo, conjugar o verbo nos espaços onde a gente está. E é também uma expressão que incorpora a utopia, que também é algo que, no Brasil, hoje, nós precisamos fortalecer. A utopia é ter o Brasil que queremos, o mundo que queremos, mas dar os passos para chegar a esse mundo. Então, isso, para Paulo Freire, é esperançar. Tá? Algo possível, mas algo grandioso, ter um projeto de país, ter um projeto de comunidade, ter uma visão de pessoa humana, né? E, com isso, se movimentar para chegar a essa utopia. Esperançar, caminhar, conjugar o verbo esperançar.
Muito obrigado. E aí, acho que, conectando com o que a gente estava falando, será que o esperançar pelas mídias sociais, será que a gente tem como esperançar utilizando as mídias sociais, utilizando os recursos tecnológicos que a gente viu sendo tão utilizados durante as eleições como uma forma de resistência? Até o Adriano, não sei se já chegou, comentou isso na primeira plenária, né? É um lugar para a gente ter as disputas de narrativas, ter as disputas de ideológicas também, ou não? Será que temos exemplos para discutir? Ou, se alguém quiser propor alguma. Por favor.
É para ser tudo em português ou pode ser... Ich spreche jetzt einfach mal Deutsch, also es könnte beides sein, aber ich denke doch, wir haben auch eine Mehrheit hiervon. Also wie gehe ich hier weg und wie sehe ich diese Geschichte der Hoffnung? Also gestern in der guten Gruppe, die wir hatten über die Nächsten, über die Fragen, wie es weitergeht, gab es die Übung mit den Punkten hier und... Das ist ein bisschen unbemerkt geschehen, aber ich habe meinen als einzig den Punkt hier oben hingemacht. Arm und Reich. der Spalt der Gesellschaft. Ja, also es wurde über die Einzelheiten, die Wahlkampagne und was ist passiert. Und ich konnte mich da nicht entscheiden zwischen diesen ganzen Dingen, weil ich denke, das Grundproblem, was wir in Brasilien haben und auf der ganzen Welt haben, ist das hier. Der Spalt zwischen Arm und Reich, der immer weiter auseinanderklafft. Und dann überlegt man sich, was tut man da? Und es wird immer gesagt, die brasilianischen Eliten sind herzlos, die haben die vielen Reichen tun nichts und die Welt, in der wir arbeiten, ist ja auch völlig unsichtbar. Sie kommt in den Medien nicht vor, sie kommt auch in den sozialen Medien wenig vor, nur in den Gruppen von uns untereinander. Und dann habe ich mir überlegt, man muss doch dieses Mal die Solidarität mal herausfordern und wirklich sehen, wie herzlos sind denn die Eliten, die Geld haben. Und ich habe mir das überlegt, was vielleicht die Menschen als noch spinnert sehen könnten, aber in diesen Zeiten muss man vielleicht die Utopie auch träumen, nicht? Also habe angefangen, ich mache jetzt einfach mal oder helfe dabei bei dem Experiment der freiwilligen Umverteilung in Brasilien. Also die Idee, einen Fonds aufzulegen, ich habe da gestern in einer kleinen Gruppe von gesprochen, um in Brasilien selbst unter denen, die Geld haben und mehr haben, mal zu versuchen, ob sie nicht bereit wären, Gelder an die kleinen Bauern, die kleinen Kunsthandwerker in den Dörfern von Maranhão im Landesinneren, in den Favelas, wo so viel unternehmerischer Kreativität stattfinden muss als Überlebenslösung. Ob man da, und da fließt natürlich das Marktkapital niemals hin. Das Marktkapital fließt nur dahin, wo irgendwo ein Tech dabei ist, ein Agro-Tech, ein Fintech. Das habe ich vor ein paar Wochen in den USA wieder erlebt. Alles, was Venture Capital, Risikokapital geht, nur an diese Unternehmer, an der hohen, großen Technologie, die immer mehr Arbeitsplätze abschafft. Und wäre es nicht möglich zu sagen, hier, da sind Unternehmer, kleine Unternehmer, die ganz viel leisten, die selber was aufbauen, also insbesondere im Thema solidarische Ökonomie. Und da könnte man doch mal Gelder hin tun und investieren, wo die finanzielle, der Profit nicht an euch, die Investoren, zurückgeht, aber unten in diesen Comunidades bleibt und sich dort vermehrt. Und diese Geschichte aber nicht erzählen, oder diesen Appell nicht richten an ihr, die Bösen, sondern den Positiven, auch unter dem Aspekt Hoffnung. Wie schön es ist zu geben, wie viel Spaß es macht, diesen jungen Menschen wie Lana und so weiter bei ihren Projekten zu helfen, wie sich diese Menschen weiterentwickeln und diesen Menschen in diesen Kommunidades ein Gesicht geben. Also da ist Medienarbeit dabei, Überzeugungsarbeit. Ich weiß nicht, ob es funktionieren kann. Aber ich denke, wir müssen es versuchen. Auch viele von meinen brasilianischen Freunden sind noch nicht so wirklich überzeugt, weil die ganze Fundraising-Geschichte in Brasilien selbst noch nicht so weit entwickelt ist. Es gibt auch nicht die Steuervorteile, die eigentlich geschaffen werden müssen davon. Aber ich denke, das muss man mal angehen. Und das ist mein Weg zur Hoffnung, zum Esperança. Und der Weg von gestern Abend der Trommelgruppe. Bevor die Trommelgruppe hier angefangen hat, haben viele gesagt, es ist alles so dunkel und so traurig heute. Vielleicht können wir gar nicht richtig feiern wie bei anderen runden Tischen. Aber dann kamen unsere Freunde mit der wunderbaren brasilianischen Kultur des Feierns und des Trommels und man vergisst für ein paar Stunden das Dunkle und feiert einfach das Leben und die Freundschaft. Und das können die Brasilianer so gut, haben sie uns beigebracht, denen, die hier trommeln. Und das ist wunderschön. Ich liebe dieses Land.
Obrigado, Bárbara. Acho isso uma boa isca para a gente pensar. A questão econômica. Né? Tanto a questão econômica solidária, quanto os outros atores econômicos que estão atuando no Brasil. Né? Sejam as grandes corporações, mas o dinheiro também o financiamento que é provido por organizações alemãs. Eu acho que essa também é, esse é um ponto de discussão que surgiu, né, ontem na discussão do Fórum 5. E eu também ouvi conversas paralelas por aí, né, que a questão do financiamento para manter projetos no Brasil, para manter a solidariedade internacional, isso também é um ponto que talvez provoque mais discussões, né? Ou se alguém pensa nessas estratégias, alguém tem algum comentário em relação a essas estratégias? Adriano, por favor.
Bom dia. Meu nome é Adriano, sou do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Campo. A gente está num circuito internacional pela democracia e contra a volta da fome. E a gente, eu tenho passado em alguns países, né, e as pessoas sempre nos perguntam o que fazer nesse momento de crise, nessa volta da extrema-direita para o Brasil. A gente temos algumas tarefas, que essa tem que ser dose dupla. A nossa tarefa, enquanto organização do Brasil, é fazer a formação de novos quadros, de novos ativistas. Acho que é um caminho, porque outro caminho é o trabalho de base, para que a gente possa retomar a nossa democracia no Brasil. O Brasil hoje vive, nós somos, temos 5,2 milhões de brasileiros que estão no mapa da fome. Então, além da democracia, né, a partir da PEC, do congelamento do governo Michel Temer, a gente agora entra nessa crise democrática, mas entra também num país que está no mapa da fome, né, voltou pela FAO. Mas o outro desafio é, eu queria fazer um apelo a todas as organizações, a todos os ativistas e defensores de direitos humanos, que não deixe nós, que seja a nossa voz aqui, porque nós vivemos lá num país onde a gente não tem mais em quem acreditar, porque as instituições que se diz que para nos proteger, na verdade a gente não confia, porque se prendeu o Lula, o maior líder internacional, se eles não respeitam as decisões da ONU, então vai respeitar o que mais? Então, não deixe nós, seja a nossa voz aqui na Europa e no mundo. Hoje a gente está aqui, mas amanhã nós, não sei daqui a um ano se a gente vai estar vivo, porque a nossa democracia não vai nos garantir. Talvez daqui a um ano podemos estar mortos, mas eu peço que não cale nossa voz, que vocês sejam a nossa voz. Muito obrigado.
Desculpe, estou pedindo aqui mais uma vez. Eu quero também trazer a voz de um coletivo, que é um coletivo formado por Parceiros em Misério, várias organizações da igreja no Brasil e de outras organizações também, inclusive alguma representação política do PT. E eu quero sublinhar o que o Adriano falou, o trabalho de base, voltar para grupos de comunidade, para isso precisa formação de lideranças. Nós temos feito muita formação, mas às vezes um pouco descolada com a base, e isso nós precisamos retomar com coragem. A segunda coisa é nós prepararmos bem para enfrentarmos e entendermos como funciona a questão digital, a comunicação, e termos condições de construir narrativas, mensagens que possam realmente atingir e a população brasileira, na formação de opinião, na formação de consciência crítica, e aí entra Paulo Freire também. E o terceiro é compreendermos o fenômeno religioso fundamentalista que está acontecendo no Brasil. Tá? Tem muita gente querendo entender. O negócio é muito mais sério do que a gente possa estar vendo superficialmente. Há uma força fundamentalista, de extrema-direita, que pode trazer consequências sérias e pode atrapalhar, inclusive, o nosso projeto, né, de formação de base, de formação política, de consciência crítica, de luta por direitos. Porque, e esse fundamentalismo de extrema direita, ele não é só das igrejas neopentecostais evangélicas. A Igreja Católica tem setores significativos de comunidades de base, a SEBS do nosso tempo, de 20 anos atrás, é outra coisa hoje. Entendeu? Estão casados com Bolsonaro. Entendeu? Com as ideias extremas. E fundamentalistas, incapazes de entender a questão de direitos, não tem visão de direitos. O meritorismo que nós falamos é fortíssimo na concepção da teologia da prosperidade. Isso está difundido nas comunidades católicas de uma forma extremamente forte e chega a dar medo. E a hierarquia brasileira da Igreja Católica no Brasil é outra coisa que nos preocupa bastante. Tá? Nós temos aí uma série de sacerdotes, de bispos, poderíamos dizer nomes, que temos certeza que casaram com esse projeto de extrema-direita e que trabalham para dentro das suas comunidades, das suas dioceses, das suas paróquias, esse tipo de teologia, esse tipo de doutrinação, tá? Totalmente descolada, afastada de Papa Francisco. Então, eu acho que o movimento social, né, Adriano? Eu acho que nós temos que comungar cada vez mais fortes com a proposta do Papa Francisco para diversos temas, né? E temos que trabalhar também para que a gente consiga, de alguma forma, direcionar a força das comunidades, também católicas, né? Para esse projeto que a gente está precisando construir, né? Retomar no Brasil. E para isso, nós precisamos da ajuda de vocês, intensamente. Talvez com... Bem, Adriano. Talvez assim, ó, precisamos daquilo que vocês já sabem nessa direção. Entendeu? Aquilo que vocês já conseguem ter de expertise na área da comunicação, entendeu? Na área de entender o fundamentalismo religioso, político e cultural, porque isso vem conjugado, de uma forma conjugada. O que vocês já entendem disso? Teríamos que discutir isso internacionalmente. E nos apoiar imensamente para nós ter coragem de fazer um trabalho de base, porque a gente sabe, se a gente tivesse feito no primeiro turno que a gente fez nas duas últimas semanas, a gente talvez teria ganho a eleição. A gente apostou em outras coisas, talvez, é um fator, né? A gente não sabe qual seria a reação, talvez perderíamos igualmente, porque poderia ter uma reação que acabaria prejudicando essa nossa atuação, mas o corpo a corpo, o trabalho de base, e nesse trabalho de base ter uma comunicação certa, adequada, de forma certa, com instrumento certo, com narrativa correta, adequada, nós precisamos muita ajuda de vocês. Então, na expertise e o que vocês puderem também nos fortalecer com alguma contribuição, recurso da cooperação internacional, mas com expertise também, tá ok?
Obrigadão, Delci. Acho que aí tem uma grande isca também de novo, né? A Cláudia ou o Adriano complementar um pouquinho? Você quer?
Então, eu esqueci da emoção, porque eu estou muito à flor da pele, não sei. Quando eu saí de casa, eu deixei uma filha de sete meses, mas eu disse, eu tenho que ir, porque eu tenho que ajudar a democracia do meu país. E... se a gente perguntasse de o que a gente tem fome hoje, a gente tem, se a gente, cada um de nós aqui pudesse perguntar para si mesmo, a gente tem fome de justiça social e a gente tem fome de fome mesmo, porque cada dia no Brasil, agora, segundo os dados da FAO, 1%, uma pessoa por dia passa fome. E eu queria colocar que a grande contribuição que são essas é ser a voz, mas também o financiamento, o apoio. Porque nós, ativistas, podemos fazer muita coisa, mas a gente podemos fazer muita coisa em comunidades, a nível local, mas quando a gente pensa em dar visibilidade a nível nacional, isso tem um custo que a gente, muitas vezes, não consegue. Então, quando os movimentos sociais estão em alta, muitas pessoas lá no Brasil vão apoiar, mas agora, como a gente está sendo criminalizado como terrorista, muitas pessoas vão se afastar da gente. Então, precisamos que vocês, que estão aqui da cooperação, eu acho que tem outras pessoas de outros países, possam dizer que o Brasil, mais do que nunca, precisa de vocês. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Obrigado, Adriano. Cláudia, você quer jogar alguma coisa no espaço?
Ja, guten Morgen. Ich wollte zwei Sachen berichten. Eine Sache ist einfach mitteilen, kompartier. Abongi, die Association Brasileira das ONGs no Brasil, hat sich letzte Woche einen ganzen Tag getroffen und hat versucht zu analysieren, wie die Situation jetzt ist und hat sozusagen drei Maßnahmen entschieden. Die erste ist, dass sie sich häufiger treffen werden als bisher. Hört sich erstmal banal an, aber war zum Beispiel bei unserer Arbeitsgruppe Brasilien Solidarität direkt konkret auch gestern ein Resultat. Ne? Wir müssen uns öfter sehen und uns austauschen, intensiver zusammenarbeiten. Der zweite Teil war, dass sie auch gesagt haben, wir müssen irgendwie zurückkehren zu dieser Basisarbeit mit den Comunidades, heißt das ja dann auf Portugiesisch in der Regel, also in die Favelas wurden hier angesprochen, gestern und vorgestern, oder in andere Bereiche der Gesellschaft gehen, die wir in den letzten Jahren vernachlässigt haben und dort mehr aufbauen an Wissen, an was auch eine Verteidigung sein kann gegenüber von rechten Ideologien. Und das Dritte war, dass sie beschlossen haben, wir möchten nicht nur immer reagieren auf das, was Bolsonaro sagt oder die Vertreter der Rechten, sondern wir möchten selber ein konstruktives, affirmatives Narrativ aufbauen, wo es darum geht, die Demokratie zu verteidigen, also was hat die Demokratie für Werte, unsere Freiheiten zu verteidigen und auch die Verfassung zu verteidigen. Das waren so die drei Punkte, die sie beschlossen haben. Solidarität mit Brasilien konkret, hatten so drei etwas konkretere Resultate. Also ein wichtiger Punkt für mich war, dass mir sehr deutlich wurde, dass wir im Moment ja mit Szenarien operieren. Es gibt verschiedene Vorstellungen davon, was so passieren könnte bis zum 1.1. und ab dem 1.1. Und das ist ja bis jetzt viele Spekulationen. Und je nachdem, was man so für Grundeinstellungen im Gehirn hat, sind die dann vielleicht mehr oder weniger schrecklich, diese Szenarien. Deswegen ist es gar nicht so einfach im Moment, konkrete Solidaritätsarbeit zu planen. Denn das hängt ja auch sehr davon ab, was passiert. Wir haben drei Arbeitsgruppen gebildet und was wir alle drei festgestellt haben, ist, wir haben eigentlich auch einen Mangel an Informationen. Also einerseits mit diesem Zeithorizont, was passiert denn eigentlich konkret unter einer Regierung Bolsonaro? Und das Zweite, wie kann man so einen stringenten Fluss von Informationen aufbauen, die dazu beitragen, dass wir gute Entscheidungen fällen in dem nächsten Jahr, zumindest mal, wie Solidaritätsarbeit in Deutschland sein kann, wie wir das strukturieren wollen. Und konkret haben sich sozusagen drei Arbeitsgruppen gebildet. In der einen geht es darum, ein Positionspapier zu entwickeln. Wie soll denn eigentlich die Zukunft der EZ aussehen? Ne? Da wäre der Thomas Fahrteuer so die Ansprechperson. Ne? Was stellt man eigentlich für eine Forderung in der jetzigen Situation? Soll die EZ mit Brasilien beendet werden? Ne? Wie können Regierungsgespräche zwischen Merkel und Bolsonaro aussehen? Das ist bereits geplant, weil es gibt wieder einen gewählten Präsidenten. Die zweite Arbeitsgruppe hat sich mit Kommunikation befasst. Wie kann eigentlich Öffentlichkeitsarbeit zukünftig aussehen ab 2019? Da gab es jetzt noch nicht so viele konkrete Resultate. Ist auch ein ziemlich komplexes Thema. Was kann es für Kampagnen geben? Aber auch ganz entscheidend die Frage, wie können diejenigen, die jetzt schon Öffentlichkeitsarbeit zu Brasilien machen, stärker zusammenarbeiten? Wie können wir uns besser koordinieren? Denn es hat eine ganz andere Wirkung, wenn zum Beispiel drei Pressemitteilungen von drei unterschiedlichen Organisationen in drei Tagen bei Redaktionen eintreffen, als wenn das eine einzelne Organisation rausschickt zu diesem Thema. Es hat vielmehr den Effekt, dass die Redakteure denken, aha, da scheint ja irgendwie was im Busch zu sein, das könnte interessant sein. So eine Überlegung hatten wir. Und als drittes hat es ja den Aufruf auf der COBRA, über Twitter und auch auf der COBRA-Website gab es einen Aufruf, sich zu melden. wenn man Leute unterstützen möchte, die ins Exil müssen. Und da haben sich 500 Menschen gemeldet mit unterschiedlichen Angeboten, von Wohnung über Arbeit bis zur Begleitung bei Behördengängen. Das ist erstmal toll. Also, dass da so spontan so viele Leute zusammen können. Aber auch das traf uns dann irgendwie so ein bisschen unvorbereitet, auch dass es so viele waren. Und wir müssen erstmal genauer jetzt überlegen, wie wollen wir sowas strukturieren? Also, wenn es konkrete Anfragen gibt von Menschen oder wenn über die Hilfswerke die Information kommt, dass Leute bedroht sind, ganz konkret, wie organisieren wir das? Wie bringen wir die Leute? Ist es überhaupt notwendig, nach Deutschland zu kommen? Wollen die dann nicht viel lieber nach Uruguay? Ne? So ganz viele Fragen. Auch da hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, in der Adriana, wo bist denn du? Da, genau. Adriana drin ist und Samuel vom Cobra-Vorstand. Da und ich. Also auch da, wir sind da Ansprechpartner.
Obrigado, Claudia. Aí tem muitas ações concretas, né? O Thomas, se você conseguir chegar até aqui, enquanto você chega até aqui, ou Adriano também quer falar aqui, acho que continuação, né? Então, você só quiser reportar um pouco sobre, ou é outro... Você quer... ou tem diretamente a ver com o que a Cláudia mencionou? É, então tá. Aí Adriano já...
Wir fahren nach Deutsch weiter, auch weil ich noch angesprochen worden bin. Also Claudia hat gesagt, in einer dieser Gruppen war die Frage, wie geht es eigentlich mit der deutschen Zusammenarbeit, der Entwicklungszusammenarbeit weiter? Es gibt ja zwei Ebenen, die offizielle von der deutschen Bundesregierung, vor allem über GEZ vermittelte Zusammenarbeit. Und das zweite ist die, was Miseria, Brot für die Welt und andere machen, ist ja im Wesentlichen auch durch Gelder der deutschen Kooperation, also vom BMZ, vom Deutschen Ministerium für Kooperation, finanziert. Wir haben auch die Tatsache, dass Brasilien strategisches Partnerland für die deutsche offizielle Kooperation ist. Das heißt, dass die Verhandlungen über die deutsche Kooperation auf nicht nur auf Regierungsebene geführt werden, sondern auf Ebene der Regierungsoberhäupter. Die letzten Verhandlungen haben noch zur Zeit von Dilma stattgefunden, Präsidentin. Und zwar, also Merkel ist damals nach Brasilien gereist und hat Verhandlungen sozusagen auf der Ebene zwischen Dilma und Merkel gegeben und auch auf Ebene der Ministerien. Diese strategische Verhandlung existiert. Die Verhandlungen sind während der Regierung Thema ausgesetzt worden. Jetzt kommt nach Thema Bolsonaro. Damit steht natürlich die Frage an, wie geht das weiter? Auf der einen Seite der offiziellen EZ, die Entwicklungszusammenarbeit, die sehr stark auf Amazonien konzentriert ist. Wir haben das letztes Jahr auf dem letzten Rundentisch ausführlich diskutiert. Wir hatten ja einen Rundentisch am Abschluss. Wir hatten auch Vertreter der deutschen Kooperation da. Und damals war unsere Debatte, dass wir vielen Tendenzen der deutschen Kooperation sehr kritisch gegenüberstehen. Vor allen Dingen diesen ganzen Red-Komplex, das sozusagen Klimapolitik mit Kompensationen verbindet. Das können wir jetzt hier nicht aufmachen, das Fass. Es geht nur darum, dass wir eigentlich so dran sind, auch immer uns überlegt haben, wie kann Cobra da aktiv werden und so. Jetzt haben wir eine neue Situation. Wir werden aber gefragt werden, es gibt immer einen Dialog geben, auch mit der Zivilgesellschaft vor diesen Regierungsverhandlungen, wie stellt sich die deutsche Zivilgesellschaft dazu? Und wir brauchen jetzt einen ziemlich schnellen Dialog mit Partnern in Brasilien. Soll zum Beispiel Kooperation im Kontext des Amazonasfonds, im Kontext von anderen Projekten in Amazonien weitergehen? Gibt es auch noch eine Möglichkeit, mit FUNAI zusammenzuarbeiten? Der Chef von FUNAI ist das Justizministerium, Moro. Wird der neue Chef der FUNAI sein, der politisch Verantwortliche? Wie sieht das aus? Wir brauchen also einen Dialogprozess mit brasilianischen Akteuren und sagen, ist es besser, sollen wir jetzt fordern, das soll fortgeführt werden, diese Kooperation, um das Schlimmste zu verhindern, oder ist es nicht konsequenter in einer Situation mit Bolsonaro und Moro zu sagen, das ist nicht mehr möglich, da müssen wir uns raushalten, wir können nicht solch einer Regierung noch staatliche Gelder geben, um ihr perverses Programm umzusetzen. Das sind Fragen, die wir nicht jetzt hier beantworten können, aber zu denen wir einen Dialogprozess starten müssen mit brasilianischen Partnern, Partnerorganisationen. Wie verhalten wir uns da? Die Regierungswahlen sollten eigentlich im Frühjahr stattfinden, nächstes Jahr. Ich vermute mal, dass die Deutschen etwas auf Zeit spielen werden, erstmal um sich auch zu sondieren, um zu gucken, was passiert in den ersten 100 Tagen Bolsonaro-Regierung. Ne? Aber irgendwann wird das auch auf uns kommen und auch die Frage, wie steht ihr dazu? Und deshalb auch diese Idee, vielleicht eine Minigruppe der Referenz zu schaffen, der diesen Diskussionsprozesse, Stellungnahmen aus Brasilien kanalisieren kann, abfragen kann, auch fragen kann, gucken, wie stehen jetzt die Partner dazu, wie steht Coyabi dazu. Wir haben jetzt auch im Cobra-Umkreis zum Beispiel Akteure, die mit Coyabi zusammenarbeiten, mit den indigenen Organisationen, wir haben hier Partner im Amazonasgebiet von Miserio und von Brot für die Welt, die Fasi mit ihrem Fundo Dema in Amazonien. Ne? Also wir haben eine ganze Menge, wo wir, glaube ich mal, aber wir brauchen so einen Kommunikationsprozess. Ne? Ich habe mich angeboten, zumindest einer zu sein. Ich habe schon auch gesagt, dass ich bis 1. März wenig Zeit habe. Es wäre froh, wenn sich noch jemand, wenn sich ein anderes, vielleicht eine Minigruppe, findet, diesen Prozess begleitet, E-Mails nach Brasilien schickt, die dann wieder hier verteilt und so, damit wir Elemente haben zu einer Positionsfindung für diese, glaube ich, ganz wichtigen Fragen. Was wir sicherlich fordern können, ist angesichts der Tatsache, dass die offizielle Kooperation mit dem Staat sehr, sehr schwierig, wenn nicht unmöglich wird, dass die Kooperation auf zivilgesellschaftlicher Ebene ausgebaut und verstärkt werden muss. Und da müssen wir beobachten, das ist mein letzter Satz jetzt, dass die politischen Spielräume und diese Nichtregierungskooperation zwischen Zivilgesellschaft, diese solidarische Kooperation, dass diese Spielräume erhalten bleiben und nicht durch repressive Maßnahmen dieser Regierung Bolsonaro eingeschränkt werden. Das ist eine ganz wichtige Baustelle, wo wir in Deutschland auch Pression machen müssen, dass unsere Regierung sich dafür einsetzt, dass solche Freiräume weiterhin existieren müssen für die Kooperation.
Obrigado, Thomas. Então, aqui já sai então uma proposta bastante concreta, né? Então, quem quiser depois buscar Thomas, buscar Cláudia para discutir isso mais concretamente, como ser feito desde essa estratégia, né, da perspectiva alemã, que vai ser muito importante dada a relação entre os dois governos, os dois estados, né? Adriano, por favor.
Esse momento que vivemos no Brasil, ele certamente apresenta desafios novos também nas relações de cooperação. Mas há uma temática que, na última década, um pouquinho mais, ela entrou na pauta, que é a temática, o desafio da sustentabilidade, né, em relação ao Brasil, a sustentabilidade da ação e do trabalho das organizações que defendem direitos. Eu tenho a impressão que nós não devemos cair na tentação, duas tentações. Uma é de deixar de investir nessa temática, porque ela é estratégica, mas eu acho que precisamos de uma abordagem um pouco mais politizada. Sustentabilidade financeira, ela é, antes de mais nada, sustentabilidade política. Se há pessoas que apoiam as organizações em um país, estas são pessoas que apoiam a causa que aquela organização, pela qual ela luta, pela qual ela existe. Então, acredito que é necessário que essa abordagem da sustentabilidade política, ou seja, do aumentar o apoio na sociedade brasileira para as causas pelas quais nós lutamos, que essa abordagem ela precisa ser melhor trabalhada. As relações de cooperação são também relações de diálogo. Alguns temas, como a equidade de gênero, a valorização da diversidade, em muitas vezes elas foram estimuladas pela cooperação. E hoje são temas muito importantes para as organizações do Brasil. Então, acho que esse diálogo ele é real, ele existe, é fala e é escuta. Então, essa abordagem da sustentabilidade política ela é importante, e para as pessoas que trabalham com mobilização de recursos de indivíduos aqui na Europa e no Brasil, tem uma potencialidade, eu diria, interessante. A gente tem estudado o caso de uma organização norte-americana que defende direitos. Com a eleição do Donald Trump, as doações de indivíduos aumentaram incrivelmente, porque as pessoas que estão interessadas pela defesa desses direitos reconheceram a ameaça real, concreta, e se dispuseram a colaborar. Então, acho que tanto aqui na Europa, como também no Brasil, a gente precisa aprender melhor a lidar com essa potencialidade e trabalhar com ela. Há pessoas que defendem direitos e que se mobilizariam e que se mobilizam, inclusive financeiramente, para defendê-los. Como a gente pode aproveitar esse momento, não só para aumentar a quantidade de dinheiro, mas aumentar o engajamento social na defesa desses direitos?
Obrigado. Quem quiser falar pode se dirigir às cadeiras livres que estão aqui. Acho que só uma questão também relevante, e isso surgiu muito, acho que nas falas por aqui, nos debates dos fóruns e nos corredores por aí, a questão de uma guerra ideológica, né? E tem a ver com esse ataque, inclusive, muito às lutas identitárias, né? Dos diferentes grupos sociais, dos diferentes movimentos sociais. Inclusive, só pensando num exemplo aqui também, para já te passar a palavra, muito paralelo, né? Que uma deputada, Ana Campagnolo, do PSL, que foi eleita, começou, faz umas duas semanas, mais ou menos, uma campanha para que os alunos comecem a denunciar os professores que fazem algum trabalho ideológico dentro das salas de aula, né? E isso criou toda uma perspectiva de denúncia e de policiamento e censura dentro das salas de aula. Houve, obviamente, muita reação, né, dos professores e de outros movimentos. E é um paralelo muito forte com a Alemanha, inclusive, que em torno de um mês atrás também teve uma candidata, a AfD, que para os brasileiros, brasileiras que aqui não conhecem o contexto, é um partido de extrema-direita na Alemanha, que tem ganhado cada vez mais chão. A mesma dinâmica. O partido começou a propor, inclusive tem uma plataforma online para que os alunos façam a denúncia de professores que falem mal desse próprio partido em sala de aula, né? Então, esse movimento de extrema-direita e esses partidos bizonhos como AfD, PSL, estão em comunicação, né? Ou é coincidência, ou eu estou aqui com teorias de conspiração, né? Mas só para a gente também, acho que voltar para a questão das mídias sociais e de todas essas organizações que precisam ser agora mais fortalecidas do que nunca. Por favor.
Ich möchte gerne besonders an die brasilianischen Kolleginnen und Kollegen noch mal eine Frage richten, weil bis jetzt relativ viele Beiträge kamen, man müsse neu Informationen weitergeben, studieren und Bewusstsein bilden und so etwas. Das ist im Prinzip richtig, glaube ich. Nur, also wenigstens hier in Deutschland, meine Erfahrung, wenn du realen Kontakt hast mit Niedriglöhnern, mit Hartz-IV-Leuten, mit Arbeitslosen, also mit dem berühmten Prekariat, dann geht es nicht um Informationen. Dann geht es vor allen Dingen darum, dass diese Leute den Organisationen, Kirchen, Parteien, Gewerkschaften nicht mehr nur nicht glauben, sondern gar nichts mehr erwarten. Also meine Frage ist, gibt es sowas auch in Brasilien? Und geht es nicht vor aller Information darum, dass die, die ein liberales, linkes, wie auch immer Projekt haben, sozusagen Vertrauen neu gewinnen bei denen, für die wir das angeblich machen? Weil die fühlen sich ja wohl zurzeit besser bei den Rechten und bei der AfD aufgehoben, warum auch immer. Also wenn ich bei uns im Betrieb von Gewerkschaft rede, kann ich auch von der Kommunistischen Partei in China reden. Das interessiert die Leute einen Scheiß irgendwie. Ja? Ist das in Brasilien nicht auch so? Also bevor dem Kopf beginnt doch das Gefühl, ob wir denen trauen können. Und ich weiß nicht, wie man das macht. Aber in Deutschland ist, glaube ich, die große Aufgabe, überhaupt wieder einen realen, emotionalen, vertrauensvollen Kontakt zu den Abgehängten herzustellen, bevor wir über Inhalte reden können. Vielleicht muss man das verbinden, geschickt. Aber ich wollte nur mal fragen, ob in Brasilien vielleicht ein ähnliches Problem auch ist, sodass wir nicht zuerst denken müssen, was wir alles an Informationen weitergeben, sondern wie wir auf einer emotionalen Kontaktebene sozusagen neu mit den Abgehängten in Berührung kommen.
Antes de passar a palavra para o Márcio, não sei se alguém gostaria de reagir à provocação do Schmidt. Se alguém tem algum comentário. Cláudia? E aí já. Ou você quer comentar?
Eu acho que talvez eu vou ser provocativo também, mas é em outro sentido, talvez. Um pouco parecido.
Beleza. Claro. Mir fiel dabei auf, dass ich zwei Sachen vergessen habe. Danke für deine Frage. Was ich meinte mit den Informationen, es hat zum Beispiel damit zu tun mit dem Positionspapier. Also es war nicht nur so global auf insgesamt fehlen uns Infos und mit den unterschiedlichen Szenarien. Aber ich habe mich das auch gefragt, als ich den Kommentar, also diesen Plan von Abongi halt mir jemand das hat zukommen lassen. Ist es wirklich so, dass es komplett eingestellt worden ist, die Arbeit mit der ZI zum Beispiel, Frage an dich, die Arbeit mit der Basis in den letzten Jahren, oder geht es, um Thomas aufzunehmen, nicht auch darum, diese Form der Arbeit zu verändern? Also Abongi hat zum Beispiel analysiert, dass sie in den letzten Jahren sehr viel mit Lideranzas gearbeitet haben, also vor allen Dingen mit Führungspersönlichkeiten. War das der Fehler? Ne? Mein Eindruck ist, man müsste auch gleichzeitig was ändern in der Form. Also dann bin ich auch bei dir und das habe ich mich auch gefragt.
Obrigado. Márcio, por favor.
Assim, não sei se eu vou ser provocativo, porque eu queria voltar à primeira pergunta que você fez, né, sobre esperançar, né? E aí vem a questão da utopia, porque eu tenho a impressão que muitos movimentos, principalmente o dos jovens, parece que a palavra utopia ela foi um pouco esquecida e ela foi substituída pela palavra democracia. E eu vejo que essa palavra ela está muito desgastada. Né? O que é democracia e o que diferencia isso da utopia? Né? Eu, na verdade, eu quero lançar um desafio. Eu sei que eu estou fugindo um pouco de toda essa parte mais prática, né? Eu acho que a gente tem que inventar outra palavra que possa ir um pouco nessa direção quando a gente fala de que maneira a gente pode estar comunicando com a pessoa que pensa diferente, com pessoas que compraram essa ideia de Bolsonaro e tudo mais. Então, para mim, eu acho que é um desafio. A gente precisa reinventar essa palavra, uma outra palavra. Democracia já está muito desgastada, essa palavra. Ela perdeu o sentido, né, quando a gente entra nessa lógica do esperançar, ou seja, da ação. Né, e isso, para mim, é um desafio mais para essa juventude aí. Né, e a gente vai no barco. Né, e aí também, eu acho que isso também entra dentro do contexto das mídias sociais e tudo mais, como a gente leva a nossa mensagem e como a gente pode estar politizando as pessoas, né? Não só, quer dizer, de que maneira esse WhatsApp pode ser também uma forma física de comunicação. Não sei se eu compliquei mais para confundir.
Essa é a ideia. Já que o cenário não é fácil, então tem que complexificar mais, para simplificar, nessas contradições a gente vai pensando. Alguma reação direta a essas provocações do Márcio, da Cláudia? Regina, por favor.
Um pouco em cima da sua fala, os jovens lá no Rio tem uma frase que eles dizem: não falem por mim o que é de mim, fale por mim comigo. Eu vejo que esse é um dos caminhos. Né? Nós, na Pastoral do Menor, nós tivemos a 11ª Assembleia. Na sexta, foi deliberado a importância da participação nos jovens em todas as instâncias, porque nós, muitas vezes, só chamamos os jovens quando nos interessa. E os jovens precisam participar de todas as etapas, do planejamento, da execução, da gestão. Isso ainda é um processo embrionário, não só nas instituições, como nas instâncias deliberativas. A mesma coisa o Conselho Nacional. Isso já estava previsto há muitos anos e só agora foi concretizado, mas, mesmo assim, sem dar posse a eles. E eles clamam no Zap, no Facebook, no Twitter, porque eles participaram de um processo. Então, quando eles disseram a mim já, nós, crianças e adolescentes, quando crianças, tínhamos medo de escuro. Vocês, adultos, têm medo quando a gente fala. E a gente precisa aprender a ouvir e abrir espaços com eles. E, mais uma vez, eu digo, nós temos que priorizar esta nossa juventude. Não dá mais para nós prorrogarmos essa situação. Não quero mais vir aqui para dizer de número de morte. A gente tem que acreditar na vida. E a vida é esse processo aqui, de troca de relações e de cuidado. Nós também, da área dos direitos humanos, precisamos ser cuidados. Cuidar de quem cuida é um tema que temos que ter na pauta, porque estamos ficando doentes, ameaçados e tolhidos. Mas a gente precisa se fortalecer. Então, as minhas duas sinalizações é do protagonismo, da participação da criança e do adolescente e do cuidado com quem cuida.
Muito obrigado. Por favor, venha. Adriano também. Se alguém também se sentir desconfortável de vir até aqui, pode falar de onde estiver sentado, não vou ser tão cruel assim. Fique à vontade, não quero ser opressor aqui.
Enquanto o Thomas... Não foi o Thomas que falou, foi alguém que falou, não lembro Thomas. Seu nome. Thomas. Também é Thomas? Facilitou minha vida, hein? Arrasou. Não, é só que eu ouvi uma... Eu estava ouvindo e eu... Fico refletindo do perigo da gente comparar Brasil e Alemanha em questões políticas, porque as realidades políticas são outras. Eu acho que a informação é uma coisa muito importante no Brasil, porque a gente está em São Paulo e você tem acesso à mídia em todos os lugares, mas tem lugar no Brasil que nem televisão a pessoa tem. E essa pessoa ela é obrigada a votar também. Então, acho que o trabalho de base é importante por isso. Para as pessoas que têm o direito ao acesso à informação, mas não têm informação, ela tem a obrigatoriedade de votar. E isso já é uma grande diferença entre Brasil e Alemanha, porque na Alemanha o voto não é obrigatório. Então, o que motiva as pessoas a votarem não é o mesmo no Brasil, onde a pessoa ela é obrigada a votar. Isso acho que é um primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é muito importante, é a gente pensar que a democracia no Brasil... ela sempre foi construída através de acordos. E acordos de velhas famílias que sempre estiveram no poder. E isso é uma coisa que eu acredito que na Alemanha talvez não seja tão presente. Então, assim, o próprio fato de eu ir votar por ser obrigado não significa que eu me sinta representado. Então, talvez o político que vai fazer um discurso, ele está com isso na cabeça, ele sabe disso. Ele sabe que eu tenho que falar a palavra certa e não realmente convencê-lo. E a prova disso foi que a campanha de Bolsonaro não foi com base em debates, foi com base em WhatsApp. Então, acho que isso é uma coisa, talvez, para a gente refletir a importância da informação, a importância da qualidade da informação e como eu vou atingir aquelas pessoas que não têm a cultura de... talvez tentar descobrir o que é notícia verdadeira e o que é notícia falsa, mas acredita em foto de WhatsApp. E as eleições no Brasil esse ano comprovaram isso, a força que as mídias digitais realmente têm e a falta de cultura que o brasileiro talvez não foi obrigado a ter por causa do voto obrigatório, não do voto opcional. Eu sou a Renata, de Hamburgo.
Obrigado, Renata. Eu acho que isso nos leva a pensar já alguns pontos mencionados, acho que a própria Delcy colocou também, da, inclusive falando de atores mais concretos, né? E o tema da igreja foi um tema que surgiu muito, inclusive na campanha, por toda a ligação do Bolsonaro, do PSL, à igreja e o apoio de uma determinada igreja, né? Toda a onda neopentecostal das igrejas evangélicas no Brasil também foi um tema bastante mencionado. Isso foi, né, acho que um ponto também, né, que se utilizaram dos meios sociais para usar todos, difundir todos esses valores morais também que esses determinados atores representavam. Né. E junto, acho que com a questão do Márcio de repensar o conceito de democracia, acho que vem nessa linha, porque democracia sendo muito conectada à eleição. Né, então, são 4 anos que eu fico sem pensar em política, e vem esse momento... E aí a gente reduz a democracia só ao momento da eleição. Por isso, o trabalho, acho, de base, né, o trabalho de você pensar, como o Adriano disse, em juventude, na juventude como novas lideranças, né, os movimentos sociais, acho que o MST tem aí um exemplo para a gente também de como envolver a juventude na criação de novas lideranças, mas isso talvez ainda não seja suficiente, ou é um processo que, né, vai tomar algum tempo ainda. Mas só também outras iscas aí. E Adriano, se ninguém, alguém que não falou quiser falar antes do Adriano, nós vamos oportunizar isso. Se não, Norbert, só para a gente oportunizar quem ainda não falou, porque o tempo corre. Norbert, quer sentar conosco, por favor? Aí já te passo. Quem não falou ainda...
Mein Name ist Norbert, ich komme aus Essen von der Organisation Adveniat. Ich möchte eigentlich einen kleinen Kommentar sagen, ausgehend von dem, was Adriano zu uns gesprochen hat eben, und auch der Punkt der Achtsamkeit und der Sorge um die Frage der Kommunikation, vor allen Dingen in Fällen von Projektpartnern, die an besonders sensiblen Punkten tätig sind. Und mich hat sehr bewegt, als er gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich hier in einem Jahr noch stehen werde. Und da gibt es eine Verbindung nach meiner Ansicht zu dem, was wir im Moment in der Welt beobachten. In den USA war es das erste Mal, dass Wahlen in einem demokratisch organisierten Land sehr stark beeinflusst, manipuliert wurden von den sozialen Medien. Spreche ich sehr schnell? Nee. Brasilien war das zweite Land, in dem es einen Staatsstreich sozusagen gab im Bereich der Kommunikation. Und wir wissen aus den Dingen, die zu den USA bekannt sind, dort hat Facebook Datenweitergabe sehr fahrlässig unterstützt an diese Firma Cambridge Analytica. Und mein Appell einfach zu gucken, wir in unserem Bereich, die wir sehr sensibel mit Partnern arbeiten, ich erinnere mich auch an die Partnerinnen und Partner der Gefängnisseelsorge, die vor einem Jahr hier gewesen sind, einfach zu schauen, welche Wege der Kommunikation wir untereinander wählen. Und zwar auch eben mit Vorsicht, so gut und so schön das ist, mit WhatsApp und mit Facebook zu arbeiten, aber sensible Sachen sollten wir vielleicht überlegen, auf andere Weise zu vermitteln. Und vielleicht kommen wir auch mehr wieder zusammen reuniões presenciais. Was heißt das auf Deutsch? Ich habe es jetzt vergessen. Also einfach, wo wir uns konkret treffen, physisch treffen in den Versammlungen. Das ist einfach nur ein Punkt, eine Sorge aus Gesprächen, die ich auch aufgefangen habe mit den Partnern in Brasilien.
Obrigado. Vou te dar um tempo curto, então, porque aí já tem pessoas novas na fila.
Como conquistar a confiança, ser ouvido pelo outro, em especial pelos jovens? Os 10 canais do YouTube mais acessados no Brasil, desses, apenas 2 não difundem o ideário de direita. Um é um canal de humor, um pouco com ideias mais abertas, o Porta dos Fundos, e o Condzilla, que é um canal de funk. Os outros 8 nitidamente de, não são especificamente de política, mas são muito acessados pelos jovens e difundem ideias do ideário conservador. É necessário ocupar esses espaços, e, para mim, isso é trabalho de base, porque a minha sobrinha neta, elas veem o Felipe Neto, que é um desses bloggers, talvez mais do que a mãe e o pai, porque assistem todos os dias mensagens de um rapaz que, da sua casa, faz vídeos e difunde para o Brasil inteiro. Então, uma pergunta é como, aqui na Europa, se ocupam esses espaços, se há gente jovem que entende o universo das pessoas jovens e que dialogue com elas e que produza material que dialoga com o universo delas e que trabalhe a empatia, a abertura, a solidariedade. A gente, que passos demos nesse sentido? No Brasil, a mesma coisa. A gente tem ideólogos de direita com canais muito acessados por jovens do Brasil inteiro. Então, em que medida as pessoas que formulam ideias no campo mais progressista também já não deveriam, há muito tempo, estar produzindo material, divulgando material? Paulo Freire na web. A gente precisa entender o universo dessas pessoas, dialogar com esse universo delas e formular ideias que estimulem a solidariedade.
Obrigado. Antes de passar a palavra à Tatiane, ao representante dos escoteiros de esquerda aqui na Alemanha, não sei se alguém tem alguma reação direta à pergunta feita pelo Adriano, como a juventude tem se utilizado desses espaços aqui na Alemanha para criar essa solidariedade. Vejo que é uma reação a essa pergunta. O Ricardo estava, diz Lene. Bom, mas em relação à pergunta dele diretamente... aí depois, Ricardo, já te ponho na fila, antes da, já que está lotado aqui.
Diretamente. Nós, os brasileiros de esquerda aqui, nós tínhamos uma postura de começar a cancelar contato com pessoas que tinham mensagens de extrema-direita, simpatizantes do Bolsonaro. Então, eu felizmente só cancelei uma pessoa quando eu percebi que essa postura estava errada. E eu acho que tem muito a ver. Eu tenho um sobrinho em São Paulo, 22 anos, e os lixos que eu recebo, e eu fico sabendo através do meu sobrinho, de um primo policial aposentado em São Paulo. Então, acho que, ao contrário, eu percebi que aquela postura estava totalmente errada. Esse primo meu em São Paulo, que é policial aposentado, eu consegui mostrar para ele um resultado de agricultura orgânica produzida por cooperativas, por assentamentos do MST. E ele falou, é a primeira vez que eu leio alguma coisa que não mostra o MST como uma organização criminosa. Então, eu acho que a gente tem realmente, esse é o caminho. É aprender, é pôr Paulo Freire na web, comunicações curtas e muito impactantes, exatamente. Encontrar essa linguagem.
Passo, então. Tá bom.
Gente, mas o que a gente tem que entender também, agora falando diretamente sobre isso, vocês veem, um dos vídeos mais assistidos também foi esse Kim Kataguri, né? Todo mundo conhece. E não Kim Kataguri. É um jovem político que criou o Movimento Brasil Livre e tem ideias liberais de direita. E ele é muito famoso na web. E quando a gente vai ver, então, sobre quais jovens estão tendo espaço e falando, ele ganhou daí espaço na Folha para discutir com um dos líderes do movimento jovem do PT. E foi o cara do movimento jovem do PT foi massacrado pelo Kim Kataguri. Por quê? Porque, de um lado, tu coloca o Kim Kataguri com uma pessoa que sabe articular, sabe falar bem e que tem muitos dados, tem um conhecimento econômico, eu não diria tão profundo, mas tem para falar ali. E isso soa muito bem, parece que o cara sabe o que está fazendo. E, do outro lado, o menino da esquerda não sabia rebater e só ficava falando, mas temos que ser solidários, mas temos que ser solidários, mas isso não resolve. Ou seja, ele não conseguia trabalhar ou responder, rebater as questões colocadas por um pensamento liberal de direita. E eu acho que isso falta à esquerda também. Falta à esquerda, tanto os jovens, não importa se colocam um vídeo no YouTube, eles também têm que saber rebater e entender o que está sendo dito para poder rebater um argumento. E não só ficar colocando na mesma tecla, porque daí as pessoas acham que é um discurso vazio. Eu acho que isso é muito importante também, quando saber fazer esse diálogo desses jovens, e eles precisam estar mais preparados nesse sentido, para esses tipos de argumento de direita e do pensamento liberal.
Obrigado. Inclusive, o Kim Kataguri, que foi bem treinado por esses think tanks, né, umas organizações, inclusive baseadas nos Estados Unidos, que criam esses think tanks, essas organizações de ideias, né, para produzir ideias no Brasil, e propagam todas essas ideias, né, de economia liberal e todas essas... Bom, ideias bastante complicadas, né? E ele foi eleito agora, né? Tá dentro do Congresso Nacional. Vou passar então a palavra à Tatiane, depois ao Johannes. A gente está meio apertado no tempo, mas a gente começou um pouquinho atrasado, não sei, a caipirinha atrasou o começo da sessão de hoje, mas a gente vê se talvez uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, na cachaça boa. É do Wolfgang, aqui, né, o nosso grande fazedor de caipirinha, Samuel. Então, por favor, Tatiane.
Pô, difícil. Tem tanta coisa para falar agora, assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas, na verdade, o que eu queria compartilhar é... Eu tenho muitos pensamentos, e quando o Thomas, se não me engano, né, comentou sobre qual seria a nossa posição, ou como a gente pode fazer para conseguir alcançar as pessoas mais emocionalmente, eu penso que a mídia tem um papel super importante, isso... É a realidade e vai continuar sendo, né? É a tendência a realmente se expandir cada vez mais. Mas acho que a diferença, principalmente na periferia do Brasil, não em todas, porque tem muitos jovens, sim, que são engajados e procuram informações limpas, concretas, mas essa cultura de você procurar algo, de você pesquisar algo, na periferia, para mim, falta... Todos têm acesso à internet, todos têm celulares, mas você entra na internet, você recebe lá os... você recebe simplesmente vídeos que vêm automaticamente, né, como Verbum. Assim, e aí você... eu digo isso pela experiência com a minha própria mãe, que está na internet o tempo todo, no celular, e vê vários vídeos... acha super engraçado, não tem ideia de onde vem essa fonte ou que isso realmente quer passar para os outros. Acho que, primeiramente, seria de uma certa forma, super importante essa educação para você usar uma mídia saudável e realmente de você aprender a aprender. Isso é uma coisa que falta muito. Queria que esse aprender a aprender, né? Como eu me coloco no debate, né? Como eu coloco a minha fala assim para todo mundo. E acho importantíssimo, porque para mim, se a gente joga uma pedrinha num lago, ele reflete assim, vai assim, né? Vocês entendem o que eu estou falando? Porque, desculpa, mas as palavras me fogem muito, a língua é meio difícil às vezes. Então, esse, para mim, é o mais importante, que vem daqui. Eu tenho que alcançar o meu vizinho aqui, né? As pessoas da minha casa, eu alcanço o meu vizinho, e assim eu alcanço cada vez mais pessoas. Eu acho que as pessoas que realmente são a favor do Bolsonaro, na minha opinião, são exatamente essas pessoas que eu tenho que ter próximas de mim, e que eu quero ter próxima de mim, porque assim eu tenho a oportunidade... de trocar ideias, de conversar, colocar a minha opinião e talvez até mudar a opinião de alguém. E aí, se eu tenho aí muitas pessoas a favor do Bolsonaro e quero eles cada vez mais longe de mim, você está dando eles de presente para o Bolsonaro, para eles ficarem cada vez mais alienados, vamos dizer. Enfim, é mais ou menos isso.
Obrigado, Tatiane. Acho que aí se reforça de novo, né, a ideia de trabalho de base, né? E acho que uma pedagogia do amor até, né, nesse sentido que você tem que buscar se abrir para esses que talvez politicamente não sejam lá aqueles com quem você gostaria de falar, né? Johannes, por favor.
Also mir sind so zwei, drei Sachen durch den Kopf gegangen, als ich so die unterschiedlichen Reden gehört habe, ja. Eine Sache, die ich noch mal einwerfen wollte, ist das Thema von dieser Veranstaltung von diesen zwei, drei Tagen war Engagement von Jugendlichen auf dem Land in Brasilien. Wenn wir hier in die Runde gucken, ist das keine Runde von Jugendlichen. Und der Anteil von Jugendlichen, die sozusagen hier sprechen dürfen oder die wir motiviert haben und mobilisiert haben, hierher zu kommen, ist ziemlich gering. Und ich glaube, man sollte sozusagen das Netzwerk, das Cobra-Netzwerk, das existiert, ist wunderschön, es gibt viele Organisationen, die vernetzt sind, auch in jugendliche Szenen. Es gibt Leute von den Unis, die Kontakte zu Studenten haben, sind ganz wenige da. Es gibt Leute aus freiwilligen Organisationen, wo sind die hier? Leute, die Austausche mit Brasilien machen, die nach Brasilien fahren und von Brasilien herkommen. Die Leute muss man alle hierher mobilisieren, um sozusagen dieses Thema überhaupt oder auch konkreter bearbeiten zu können. Ich glaube, dass man sozusagen oder dass wir den Fokus für die nächsten Foren auch ein bisschen mehr in die Richtung legen sollten, weil die Leute sind da. Und dann war noch so ein anderer Punkt mit konkreter Solidarität. Wenn sich neue Macht etabliert, funktioniert es immer über Zustimmung. Und diese Zustimmung kommt einmal über parlamentarische Zustimmung in dem Land, aber auch über Zustimmung von außerhalb, also auf internationaler Ebene. Und es gab diese ganz verrückten Reaktionen von der Deutschen Bank, gab es einen Twitter vor den Wahlen, da hat sich die Deutsche Bank ganz, oder ich weiß nicht genau, wer von der Deutschen Bank, aber aus dem Leitungsbereich, ja, ganz klar dafür positioniert, dass Bolsonaro viel besser für die wirtschaftliche Entwicklung von der Deutschen Bank in Brasilien wäre. Dann gab es diese Reaktion von Bosch, die auch sich ganz klar für Bolsonaro positioniert haben. Dann gab es nach den Wahlen auch die Reaktion, einer der ersten Gratulanten waren Leute von der AfD. Und ich glaube, das sind sozusagen Anknüpfungspunkte für konkrete Solidarität und auch für konkrete Aktionen, die wir hier machen können, neben der Solidarität, neben Finanzierung, neben Austauschen, diese Leute anzugreifen, zu skandalisieren und sozusagen das nicht durchgehen zu lassen, dass deutsche Unternehmen sich mit faschistischen Regierungen solidarisieren, ohne dass es eine Reaktion gibt. Also ich glaube, das müsste sozusagen auch aus so einem Netzwerk rauskommen, dass man das skandalisiert. Genau, das ist sozusagen, das wollte ich noch mal anmerken.
Obrigado. Esse é até um tema que surgiu, né, no debate do Fórum 5 e olhando para o futuro, porque a questão econômica, as parcerias entre Brasil e Alemanha são muito fortes, né? O Thomas colocou, o Igor também, no debate que a gente teve ontem. E eu não sei se essa talvez seja a informação mais atualizada, mas o Brasil é o país onde a Alemanha tem mais plantas de fábricas fora da Alemanha, né? Toda a Volkswagen, só no estado de São Paulo, todas as grandes empresas, né? Não é à toa que a Deutsche Bank soltou no Twitter dizendo que o Bolsonaro é o candidato do mercado, né? Então, de fato, né, como denunciar isso, tanto aqui e aí, todas essas discussões que a gente está tendo do trabalho de base no Brasil, talvez seja as provocações, as iscas que a gente vai comer hoje nesse aquário. Ricardo, por favor.
Eu só gostaria de reforçar, foi falado aqui um pouco sobre a questão da formação política, de volta às bases, da sustentabilidade. Isso eu concordo plenamente. e gostaria de reforçar esses temas. E, nesse sentido, eu gostaria, me veio à mente, que a gente poderia, eu gostaria de propor uma outro tipo de cooperação, a cooperação do saber. Tanto no processo de formação quanto as bases, nós precisamos de materiais didáticos, né, formativos. E aí eu fiquei me pensando, pela experiência nossa, que nós, só para contar rapidamente, para vocês entenderem a lógica que eu estou falando, nós fizemos uma formação sobre direitos humanos e, no final, para os jovens fazer a multiplicação, e acabou os jovens dizendo assim, mas qual é o material que vai nos subsidiar para essa formação? Né? E aí nós tivemos que, acabamos de produzir um material sobre direitos humanos para o público jovem, né, que com a linguagem, para tentar desconstruir o conceito, o senso comum que se tem dos direitos humanos, especialmente no Brasil. E aí, pensando na sustentabilidade, isso nos custou recurso, tanto no sentido financeiro, mas pessoal, de energia, né, de envolver outras pessoas. E quantas instituições, se tem materiais extremamente importantes e que necessariamente... Lógico que eu sei que existem materiais sobre isso, não estamos inventando a roda, mas, às vezes, nós não sabemos. Então, por que não criarmos um banco de dados dessa cooperação, que cada instituição produzir um material, posta lá, se outra instituição necessita, olha, já tem esse material aqui. Com isso, nós garantíamos, potencializávamos recurso, que cada vez é escasso, você sabe muito bem disso, trabalho, né, poderíamos evitar desperdício, né, poderíamos, esse tempo de estar produzindo, construindo o material, a gente estaria, então, potencializando em outras áreas, em outras linhas. Né? Então, eu acho que também seria uma excelente forma, tanto das cooperações, das entidades de cooperação aqui da Alemanha, mas também as entidades do Brasil que recebem recursos daqui e produzem materiais. Aqui mesmo eu vi bons materiais que até me interessou. Disse, olha, isso aqui a gente poderia replicar, né, nesse projeto. Então, acho que seria uma ideia a se pensar, não sei como, mas é uma proposta que talvez, uma ideia, na verdade, que possa ser amadurecida. Se vocês acharem que isso é relevante, talvez implantar, sei lá. Muito obrigado.
Obrigado, Ricardo. Então, mais uma proposta estratégica concreta, né? Se discutir, se fazer aí por fora as alianças. Lana, por favor.
Bom, prometo que vou ser breve. Eu estou um pouco rouca, eu não sei por quê, tá, gente? Eu não... Bom, o pensamento está um pouco confuso ainda, porque eu ouvi muitas coisas que foram me provocando a reflexão. Mas uma das coisas que a gente tem falado aqui, eu ouvi isso várias vezes de várias pessoas, foi que precisamos fazer trabalho de base. Mas quem é essa base? De que base a gente está falando? Né? Como o companheiro falou, assim, os jovens precisavam estar aqui, e eles não estão. Então, com que base a gente está, de fato, dialogando? Acho que é importante a gente refletir, acho que todos nós aqui, de quem a gente está falando, com quem a gente está se relacionando. Quem são essas pessoas que nós estamos, de fato, atingindo no território? Porque, por exemplo, uma das grandes dificuldades que eu tive e ainda tenho de falar com as pessoas, por exemplo, a minha própria mãe, eu não soube explicar para a minha mãe, de fato, com palavras que fizessem ela entender o que é fascismo. Você vai chegar na favela, você vai falar sobre fascismo, as pessoas não estão nem aí, porque elas não sabem. Você precisa mostrar na prática. Então, não adianta a gente chegar com um belo discurso e que falar a língua dos direitos humanos, que é uma linguagem própria e que a gente se entende muito bem, mas quem está ali no dia a dia vivenciando não está aí, não está nem aí para esse discurso. Então, se a gente, quando a gente está o tempo inteiro falando sobre linguagem, que linguagem de fato é essa, né? Como a gente está falando com essa pessoa? A gente tem que se atentar a uma norma culta ou a falar as palavras corretas dentro dos direitos humanos? Ou a gente tem que passar a nossa mensagem e fazer uma educação mesmo para que as pessoas entendam o que, que isso significa para o nosso dia a dia? Porque é isso, a maior parte do complexo alemão votou no Bolsonaro. Mas é porque a gente não está fazendo o diálogo correto. A gente não está usando a linguagem que comunica de verdade. A gente está falando entre os nossos porque é muito confortável. Então, acho que a minha provocação é da gente refletir que base é essa que a gente está falando e como a gente está falando para essa base.
Obrigadão. O relógio ali já está me acusando de atraso. A gente tem que ir já num fechamento, né? Porque agora a gente vai ter anúncio de campanhas também. Só umas palavras finais, se a Regina me permite. Isso que a Lana diz agora no final é muito, acho que muito claro, inclusive, quando Freire diz, né, num livro da Pedagogia do Oprimido, se eu não me engano, de processo de alfabetização, em que você chega numa comunidade para alfabetizá-la e usa o exemplo da Eva viu a uva, né? Se nessa comunidade não existe ninguém que se chama Eva e ninguém nunca comeu uva nessa comunidade, como é que você vai alfabetizar? E eu acho que esse debate que a Alana propõe no final e que todo mundo propôs, de certa maneira, é nesse trabalho de base, como fazer essa educação política sem falar, mas falando da Eva, dos direitos humanos, da uva, da violência, nas palavras que pertençam a essa comunidade, né? Para a gente aqui, um desafio lançado. Em alemão, que se fala do Rotenfaden, eu acho que a gente teve aqui um Rotenfaden, uma linha vermelha, né? Acho que não é um bom paralelo com o Brasil, mas é a linha de raciocínio, né? Eu acho que a gente teve aqui várias provocações, mas identificando aí alguns pontos, como era a proposta dessa plenária, falar em o ativismo ameaçado, né? Em estratégias, acho que nós temos algumas propostas aqui, saídas e entradas, talvez, né? E a solidariedade, acho que aqui nesse espaço é internacional, para a gente pensar como ela vai se concretizar. E aí, né, já em propostas de incidência dessas organizações aqui diante do governo alemão, repensar essa ideia do trabalho, desenvolvimento e cooperação internacional, a própria presença de agências alemãs aqui, que apoiam diversos projetos no Brasil, qual é o que fazer a partir dessa discussão, né? Mas ninguém aqui acho que vai sair sossegado, saímos todos desassossegados, essa é a ideia. E eu queria, só para finalizar, pedir que a gente se levante de novo, né, já que é domingo de manhã, e cada um se dê a mão aí aos companheiros, às companheiras que estão ao seu lado, que essa foi, acho que, a grande mensagem, né, depois do resultado que saiu das eleições, que ninguém solta a mão de ninguém. Então, dá bem uma apertada na mão do seu companheiro aí para não soltar essa mão, porque essa é, acho que, a mensagem que deve ficar. A gente ainda tem, né, não estamos terminando aqui, mas eu quero agradecer, em nome de todas as organizações aqui presentes, todos os movimentos, essa discussão, e ela continua, né? E a gente tem agora, com a Regina, as agendas e todas as campanhas que estão por vir, e ainda depois tem a finalização com a avaliação final de toda a nossa mesa redonda. Então, muito obrigado, e obrigado por todas as contribuições. Então, vamos lá. Ninguém solta a mão de ninguém.
Solta a mão.